Muito bom dia a todos. Começar por pedir desculpa aos nossos convidados por este contratempo. E então darmos início à nossa audição do Grupo de Trabalho sobre a Legislação Laboral, que pertence à Comissão de Trabalho e Segurança Social, dando as boas-vindas à Delegação Externa da Confederação Empresarial de Portugal, designadamente ao Dr. Gregório Rocha Novo, Vice-Presidente do Conselho Geral, e ao Dr. Nuno Biscaia, Diretor Adjunto do Departamento de Assuntos Jurídicos e Sociolaborais da CIP. Agradecer a disponibilidade para virem a este Grupo de Trabalho, naturalmente, e como já nos têm habituado, a dar importantes contributos para a matéria que aqui está em apreciação. Temos a proposta de lei do Governo, bem como um conjunto também de iniciativas legislativas apresentadas pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP no que diz respeito à matéria laboral. Apenas para dar a conhecer o procedimento, embora já estejam habituados a vir aqui neste registro, dizer que terão uma intervenção inicial de cerca de 20 minutos. Depois será dada a palavra aos grupos parlamentares que pediam o favor de não excederem o tempo de 5 minutos e, no final, será novamente devolvida a palavra à CIP para os esclarecimentos que entender convenientes. Queria apenas informar que o Bloco de Esquerda solicitou que desse a conhecer que está um pouco atrasado, mas chegará naturalmente ainda a tempo de colocar algumas questões sobre esta matéria. E, sem mais atrasos, reiterando os agradecimentos, passo a palavra ao Dr. Gregório Rocha Novo.
Senhoras deputadas, senhores deputados, ainda estamos em janeiro, ainda vou a tempo, não nos encontramos entretanto, para todos um bom ano. Muito obrigado por esta oportunidade, por esta iniciativa, por este convite. Trata-se de facto de uma matéria que nos é muito cara e um domínio para nós é do maior relevo. Estamos aqui, portanto, para falar de iniciativas legislativas tendentes a alterar o quadro jurilaboral. E não posso começar ou deixar de começar por referir que foram exatamente um quadro das alterações à legislação laboral e a preocupação que tivemos em consensualizar o máximo possível nesse domínio que em 18 de junho do ano passado, 2018, fizemos um acordo em sede de concertação social. Um acordo que não foi subscrito por todos, mas foi subscrito por todos, menos pela CGTP, e a assinatura formal foi, inclusive, feita pela parte do Sr. Primeiro-Ministro, quer enquanto Primeiro-Ministro, quer enquanto Secretário-Geral do Partido Socialista. Portanto, um acordo que tem, efetivamente, esta marca que o torna de uma importância e de um relevo que nós queríamos aqui ressaltar. A valorização do papel da concertação social ou a desvalorização do papel da concertação social não podem ser efetivamente uma coisa que se joga fruto da conveniência. Ou se acredita na concertação social e se valoriza a concertação social, ou não se valoriza a concertação social e nessa altura, coerentemente, não se faz apelo às vantagens da concertação, mormente em sede de contributo para a paz social, em sede de contributo para o realismo das soluções, enfim, para vários domínios, há que ser coerente nessa leitura que se faz, opinião que se tem, política que se defende para o papel da concertação social. Em sede CPCS, os parceiros não têm um papel de meros conselheiros. Para isso existe o SES. Em sede de concertação social é algo diferente. Os parceiros são coautores, cofazedores das soluções. E é assim que tem que ser entendido o resultado a que chega. Nos acordos, todos os subscritores têm que efetivamente os assumir como algo próprio. E, portanto, não os podem pôr em causa, não podem efetivamente desrespeitá-los, como se nada tivessem a ver com o resultado a que chegaram. Este acordo tem muitos aspectos com os quais a CIP não concorda. Não preciso estar aqui a fazer uma enunciação muito grande. Facilmente, portanto, todos interiorizarão Tudo o que aconteceu no domingo, da contratação a termo, a redução da duração máxima, quer do contrato a termo certo, quer do contrato a termo incerto, a maneira como passam a relevar as renovações e a sua repercussão na própria duração global do contrato. Todo o problema em torno do trabalho temporário, todo o problema em torno do banco de horas individual. Nós temos ali muitos aspectos com os quais a CIP não concorda. Mas um acordo é um equilíbrio. E nesse equilíbrio, nós identificámos-nos ao subscrevermos o acordo. Não vou hoje aqui falar daquilo que discordamos. Não vou desenvolver aquilo que discordamos, que a partir do momento em que assinamos, nós respeitamos. Portanto, é ponto de honra para a CIP que o acordo, em tudo o que bom e mau contém, para nós é um dado. Não o pomos em causa. Mas também queremos que os outros subscritores não o ponham em causa. Não o ponham em causa nem enverdando por um caminho de soluções ou de propostas que efetivamente entrem em confronto, choquem com o acordo, nem que se ultrapasse aquilo que se entendeu que devia ser objeto de alteração e que acabou por ficar corporizado no acordo. Estas duas baias, o acordo e a necessidade de não encontrarmos soluções que com ele se confrontem, que o ponham em causa pelo confronto, ou que o ultrapassem, acabando por trazer à tona d'água aquilo que não foi considerado no equilíbrio, ambas estas vertentes, para nós, são vertentes essenciais. Tudo aquilo das iniciativas legislativas que aqui temos, portanto, em cima da mesa e que nos convidaram para virmos aqui abordar, tudo aquilo que efetivamente afronta o acordo ou ultrapassa o acordo, para nós são rejeitáveis. Vamos deixar isto claro. Há aqui matérias que não foram abordadas no acordo, quer ao nível de soluções, quer ao nível dos próprios institutos, e, portanto, quando há pouco tempo subscrevemos, nos empenhamos, nos hipotecamos no acordo que queremos ver respeitado por nós e queremos ver respeitado pelos outros, rejeitamos qualquer destas duas vertentes que seja posta em causa. E daí que eu me passo a reconduzir, essencialmente, à proposta de lei 136, se a memória não me falha, que é aquela em que o próprio Governo, um dos subscritores do acordo, apresentou ao Parlamento. E essa proposta de lei, a proposta de lei 136, afronta o acordo, viola o acordo para ser um bocado mais duro e ultrapassa o acordo. Significa, em ambas as vertentes que eu disse que são necessárias ao respeito do acordo, o Governo não foi completamente respeitador dos limites. E passo a dar, efetivamente, 4 ou 5 exemplos, porque o limite dos 20 minutos é para ser respeitado. Uma primeira proposta, declaro afronto ao acordo. Respeita, podem vê-lo, está corporizada no artigo 502, relativamente à caducidade e à questão da extinção das associações, sejam elas sindicais, sejam elas empregadoras, e os seus efeitos. Senhor Deputados, quando estamos a fazer um acordo, aquilo não aparece rapidamente como uma redação final, um equilíbrio obtido logo desde o primeiro minuto, vai-se efetivamente construindo. E tínhamos anuído numa solução, que foi a que ficou no acordo, mas estava no acordo já antes do último dia, foi uma redação que o próprio Governo tinha proposto, que era evitar a utilização indevida da extinção ou da perda da qualidade empregadora ou da qualidade negociadora, uma vez que abrangia os dois, portanto, evitar a utilização indevida desse mecanismo com o fito de obter a caducidade das convenções. Nós sabemos perfeitamente que isto foi uma solução apontada para um caso concreto que tinha acontecido. Não é a primeira vez que nós temos, efetivamente, e temos assumido uma posição muito crítica por se procurar e se legislar para um país a partir de um caso único, ainda por cima, um caso que não respeita algo, a uma realidade que seja paradigmática. E aqui foi mais uma vez isso aconteceu. Também aconteceu com a transmissão do estabelecimento. Mas vamos agora deixar a transmissão do estabelecimento, que fez o seu percurso, teve o seu tempo, mas agora aqui mais uma vez, efetivamente, a partir de um caso, acabou por se criar, ou se procurar, ou se apresentar uma proposta que efetivamente não tem nada a ver com a realidade que somos. O que é que, efetivamente, qual foi a reação que a CIP teve perante esta redação proposta? A CIP, atendendo a que era utilização indevida e utilização com o objetivo de, a CIP entendia que, efetivamente, este caráter indevido e este fito que estava presente, esta solução era uma solução que não nos criava uma rejeição liminar. Mas quando o Governo, no último dia, nos aparece com uma proposta de redação completamente diferente, que era regular a extinção das associações ou da sua capacidade negociadora. Meus amigos, é muito mais aberto, é totalmente aberto, é uma carta perfeitamente em branco. Regular como? E pusemos logo em cima da mesa que aquilo era motivo bastante para não assinarmos o acordo, inequivocamente. Atendendo a essa posição de não assinatura, de rejeição da assinatura, voltou-se à redação anteriormente abordada e foi aquela que acabou por ficar no acordo, que é evitar a utilização indevida de, com o objetivo de. O que é que nos aparece agora na proposta de lei? Aparece-nos ali, no artigo 501 e no artigo 502, aparece-nos ali no artigo 502 que, na extinção voluntária de uma associação, seja ela sindical, seja ela empregador, na extinção voluntária de uma associação, a consequência, se essa associação, relativamente à convenção coletiva, neste caso, a associação é um contrato coletivo, acordo coletivo é quando forem várias empresas e acordo de empresa quando for uma empresa. Portanto, convenção coletiva assinada por uma associação, contrato coletivo. Esse contrato coletivo, como que implode e acabamos por ficar com uma miríade de acordos de empresa. Esta solução, quero relativamente a ela perder alguns minutos e começar por vos dizer, pessoalmente, acho-a inequivocamente inconstitucional. Vamos começar a definir-nos em termos de avaliação. É inconstitucional um contrato coletivo. Quando as empresas se associam e dão mandato à associação para assinar um contrato coletivo, é porque não quiseram elas próprias utilizar o poder que também têm de fazerem acordos de empresa. Obrigar a que um contrato coletivo, ope legis, fique combolado em acordos de empresa é violar a autonomia dos outorgantes, dos intervenientes, dos legítimos detentores do poder de outorgar convenções coletivas. Mas acho que é igualmente inconstitucional, portanto, primeiro, viola a autonomia coletiva. Segundo, faz uma convolução de instrumentos que não são da mesma natureza. São ambos convenções coletivas. São tipos de convenções coletivas, mas não têm a mesma natureza. Não obedecem, efetivamente, aos mesmos objetivos, nem prosseguem o mesmo desiderato. Um contrato coletivo, para além de muitos outros aspectos que tem, também tem um objetivo de, à partida, propiciar, potenciar a lealdade concorrencial. Dá pontos de partida iguais para as empresas daquele setor. Um acordo de empresa não tem essa preocupação de todo. Não tem que se preocupar, nem é inerente que se preocupe com estar a criar condições de lealdade concorrencial ou de lealdade concorrencial com outras empresas, uma vez que, efetivamente, o âmbito a que circunscreve o instrumento é o âmbito da própria empresa. Terceira reparo relativamente à solução a que chegaram. Chegaram a uma solução verdadeiramente, sob o nosso ponto de vista, aberrante. A solução dessa multiplicação automática de instrumentos, transformando um contrato coletivo em, como eu digo, uma miríade de acordos de empresa. E isto porquê? Porque se partiu do tal exemplo em que as empresas que compunham, que integram o setor onde esse exemplo, a partir do qual esse exemplo foi construído, são poucas e são grandes e são organizadas. Isto, portanto, o que é que nos traz? Que empresas filiadas com 4 ou 5 trabalhadores, que é porque acabariam elas próprias também ficar com um acordo de empresa ao nível da própria empresa. Mas somos nós estamos conscientes de que uma empresa com 4 ou 5 trabalhadores, e nós sabemos e queremos fomentar o associativismo, não é só dos grandes, é dos grandes aos pequenos, queremos fomentar o associativismo de todos, acham que efetivamente essas empresas têm condições para ficar com um instrumento próprio, do qual nunca mais vão sair, porque o instrumento da caducidade de um acordo de empresa é igual à caducidade de um contrato coletivo. Quando é que uma empresa com 4 ou 5 trabalhadores vai entrar num processo de denúncia tendente à caducidade de um acordo de empresa? Nunca mais lá vai sair. As empresas maiores eventualmente sairão. As empresas mais pequenas ficam amarradas a um instrumento por força da sua própria impotência em explotar, desenvolver e consumar um processo tendente à caducidade de um acordo de empresa com os recursos que tem e com a dimensão que tem. Nós vamos, portanto, aqui criar clarissimamente deslealdade concorrencial e aqui ao contrário, com os grandes a terem, efetivamente, ascendente sobre os pequenos. Tudo isto está mal construído. Está mal construído e então se encontrarmos e se entrarmos pela problemática das portarias de extensão, nós bem sabemos que a taxa de sindicalização, entendida em sentido amplo, quer trabalhadora, quer empregadora, são baixas. Não vamos agora aqui dizer que os sindicatos têm pouca representatividade e que os patrões que representam toda a gente. Não é verdade. A taxa de sindicalização neste sentido é baixa nos dois sítios. E, portanto, que a esmagadora maioria das relações laborais está, efetivamente, sujeita aos instrumentos de regulamentação coletiva por força das portarias de extensão. O que é que a seguir se faz depois do contrato coletivo ter desaparecido? O que é que acontece às portarias de extensão? Mantém-se a parar no ar, ficam aí tipo nuvem, pá, a pairar sobre tudo isto? Ou acabamos por ter também aí uma multiplicação de portaria de extensão? Tantas quantas, mas nas empresas não pediram a portaria de extensão. De todo. Finalmente, não precisávamos de uma solução desta natureza. O que diz o acordo, e se a proposta de lei o respeitasse, era evitar a utilização indevida do mecanismo de extinção ou de perda da qualidade de, com o objetivo de. Mas, senhores, se essa utilização fosse feita, estávamos inequivocamente perante a figura de fraude à lei. Se efetivamente houvesse uma deliberação e a seguir a consumação, com extinção e registro, de uma associação feito com o objetivo de, pura e simplesmente, alijar a sua ligação a um instrumento de regulamentação coletiva, a uma convenção coletiva, estávamos inequivocamente perante uma fraude à lei. Mas o nosso código hoje já diz, se a memória não me falha, o artigo 466 ou 496, já nos diz hoje, eu digo já qual é o artigo, é o artigo 496, não é. Deve ser o artigo 496. É o artigo... Não sei qual é, mas tenho aqui. É aquele artigo que prevê a extinção das associações. E nesse artigo que prevê a extinção das associações, diz no número 4 e 5 desse artigo, já vos digo qual é, é o número 4 e 5 desse artigo, dizem-nos que, depois de o serviço competente do Ministério do Trabalho ter sido efetivamente notificado da extinção, ele próprio acaba por mandar a deliberação para o Ministério Público, e o Ministério Público, são os artigos, desculpem o termo, os artigos 456, números 4 e 5. É o artigo 456. números 4 e 5. Mandam, portanto, o processo, a deliberação para o Ministério Público, que no caso de achar desconforme à lei, violadora da lei, violadora de norma imperativa, provoca a declaração de nulidade da própria deliberação. Portanto, significa que a deliberação da extinção passa a ser nula e, portanto, a extinção, pura e simplesmente, não ocorre. E é isto que, efetivamente, é o justo, é o natural. É aquela que, se perguntam, a solução também é uma solução que agrada à CIP? Não, meus senhores, não nos agrada. Mas nós não estamos aqui para fazer coisas que nos agradam ou nos desagradam. Não estamos é para colocar, é para encontrar e potenciarmos soluções aberrantes. E esta solução está aberrante. Nós não temos dúvida nenhuma que temos associações a mais. Nós pretendemos, efetivamente, em muitos casos, fundir associações. Como não é, também não temos dúvidas que temos associações que, cuja vida económica ou financeira, também nem sempre anda nos pincas, muitas vezes se deteriora, como se deterioram as empresas. E obrigar a que, efetivamente, uma associação chegue à situação de insolvência para se apresentar ao tribunal, acho que, efetivamente, é exigir a um quadro jurídico, é exigir a um quadro de relação também económica e social que não prestigia, penso eu, que não prestigia propósitos nobres e propósitos sérios e objetivamente, porque objetivamente nos batamos numa sociedade que queremos evoluir e não adivinhar. Nós temos consciência que também temos que fundir associações, temos muitas, e que as fusões das associações, quer num caso, quer no outro, fusão ou então apresentação, ou então deliberação e Assembleia Geral da extinção da associação, quando esta efetivamente corre aceleradamente para uma situação de insolvência, não pode ter, senhores, como consequência, aquela que foi para onde a proposta de lei aponta. Ou seja, para a multiplicação, a pulverização em acordos de empresa, onde as empresas mais pequenas nunca mais sairão. Um outro aspecto, e agora, porque se calhar o tempo esvoa-se, não? Um outro aspecto que quereria também, de confronto, um outro aspecto também de confronto é num domínio que nos é particularissimamente caro. Foi a solução, como sabemos, desaparece a figura do banco de horas individual. Como, enfim, um remanescente muito pobre, encontrou-se aquela solução do grupal por votação maioritária, controlada. E nós aí pedimos um acordo que, enquanto se mantiverem 65% dos votantes consultados, dos trabalhadores consultados, 65% desses trabalhadores consultados, enquanto se mantiverem, malgrado a evolução que possa ter havido por entradas e saídas na equipa secção unidade económica, enquanto se mantiverem, que não há por que pôr em causa essa votação, durante o período em que esse acordo opera. 4 anos pode ser reduzido para 2, entretanto 2/3 pedirem, como sabem, mas a crítica está essencialmente nesta base sobre a qual se calculam esses 65%. Ficou clarinho no acordo que eram 65% dos trabalhadores que foram consultados. O que é que vai agora dizer a proposta? A proposta vem dizer, enquanto houver 65% da totalidade dos trabalhadores atualmente existentes. Não sei o que é atualmente. Não sei se isto efetivamente se vê segundo a segundo, minuto a minuto. E vamos ver, para quem entrou, 65, os 60, dos trabalhadores consultados, 65% ainda, ou ainda fazem 65% desta totalidade que hoje é ou não. É uma realidade que cria, manhã, tarde e à noite, a necessidade de termos uma nova base de cálculo. Mas, senhores, não foi isto que concertámos em concertação social. Concertámos, efetivamente, uma solução que era objetiva. Uma solução que ficava como base de certeza e de segurança para o tempo em que o acordo opera. E agora, como terceiro aspecto, também muito rápido, vou passar por ele muito rápido, diz a respeito também um domínio que para nós é muito, muito, muito caro, que é o problema dos efeitos da caducidade das convenções. Vou falar mais propriamente do artigo 501, número 8. Nos efeitos da caducidade das convenções, anuímos e pusemos no acordo, acrescentar-lhe mais aos quatro efeitos que já tínhamos, acrescentar-lhe mais dois. A atribuição à duração do trabalho, ao problema da categoria profissional de respectiva definição e àqueles regimes substitutivos da segurança social. Tínhamos pensado essencialmente nessa altura, pensar nos bancários. Mas, portanto, a estes quatro acrescentámos mais dois. Dois, porque também nós próprios entendemos que são dois institutos do maior relevo, parentalidade e segurança e saúde. E por aí se ficou tudo aquilo que acordámos relativamente ao número 8 do artigo 501. Nós temos muitos reparos a fazer ao artigo 508, número 1. Desculpem, ao artigo 501, número 8. Temos muitos reparos a fazer àquele artigo. A maneira como efetivamente vem sendo interpretado, e a latitude como vem sendo interpretado o termo retribuição, a maneira como efetivamente a duração do trabalho se compreende, só a duração se compreende a organização. Nós temos muito reparo, muita clarificação a fazer relativamente a esse preceito. Mas concordámos que não tocávamos em nada a não ser efetivamente no acrescento dos dois itens, parentalidade e segurança e saúde. E tínhamos uma redação que, para nós, quanto ao reporte do que é que efetivamente estava em causa, tínhamos um reporte que era a caducidade da convenção é que determina a falta de definição pelas partes na sequência do aviso do Ministério, determina a preservação destes efeitos. Tiraram o termo da convenção e ponham daquela, se meio que se conseguiria interpretar o termo daquela naquele contexto, eu pago-vos o almoço. Pronto. Neste, está feito. Se comprar daquela, eu tenho. Não se esqueça, Sr. Deputado Soeiro, que eu depois tenho 15 minutos para responder. Portanto, vamos. Foi, efetivamente, ali, lapso. Lapso é quando se escreve. Ali não precisavam de escrever nada. Ali já lá estava. Ali foi substituir. Portanto, ali existe uma ação. Não existe efetivamente ali, pura e simplesmente, passou. Não passou, não. Olharam, viram e substituíram. Confronto total com. Mais dois aspectos rápidos, um deles muito importante e outro deles também importante, mas que relevarei também de uma forma mais sucinta. Este vou relevar de uma forma ainda um bocadinho desenvolvida, se porventura me permitirem, que é o problema da escolha de convenção aplicável, o artigo 497 versus artigo 496, que quanto ao tempo em que opera a escolha feita pela aplicação de uma determinada convenção. Nós tínhamos, e anuímos, a que efetivamente está no acordo, nisso nós concordamos. Vamos distinguir que eu não quero pôr o acordo em causa, nem por uma vírgula. Concordámos que havia fixar um limite temporal diferente para que a escolha do trabalhador relativamente à convenção aplicável pudesse efetivamente produzir efeitos e operar. E isso consta, de facto, do artigo 497. Mas não anuímos, não pusemos, não equacionámos. E, portanto, quando agora aparece no artigo 497, quando aparece que o trabalhador pode a todo o tempo desvincular-se da escolha que fez, e a todo o tempo essa declaração produz efeitos imediatos, meus caros amigos, estamos a brincar aos institutos. Nós vimos o que estamos a fazer com o banco de horas individual. Nós sabemos, portanto, que a importância destas formas de organização do tempo de trabalho, pela via dos instrumentos de regulamentação coletiva, permaneceu intocada. Uma empresa toma encomenda por meio ano, por um ano. Tem, com base na convenção coletiva, que efetivamente o trabalhador, porque o trabalhador optou no exercício do seu direito ao abrigo do artigo 497, o empregador conta com os trabalhadores e com a possibilidade de os trabalhadores poderem, efetivamente, trabalhar sob determinado tipo de organização de tempo de trabalho. Ao fim de dois ou três meses, os trabalhadores dizem: desculpe, mas a nossa opção fica revogada. E o empregador fica de manhã para de tarde, de agora para já, de um segundo para um segundo, fica efetivamente sujeito a uma organização do tempo de trabalho, com a qual não contou quando se comprometeu, nomeadamente com o prazo. Mas, senhor, não pode ser. Nós temos que ser realistas. Temos que dar um prazo razoável de ajustamento. Não pode ter efeitos imediatos. Efeitos imediatos é a mesma coisa que parece que a partir de Lisboa e do alto das suas sete colinas, estamos efetivamente a criar, sim, entraves a um desenvolvimento normal na organização, nos compromissos que as empresas acabam por assumir num quadro com que contam que seja efetivamente preservado. Uma última nota diz a respeito à instituição do próprio Banco de Horas. A maneira como no artigo 208B se encontrou ou ficou na proposta de lei, ao eliminar uma coisinha muito pequenina, mas faz todo o sentido, tem todo o alcance, nós no acordo pusemos que este Banco de Horas, por acordo, na sequência da votação, e tal, pode ser instituído e aplicado à totalidade dos trabalhadores, 65% por votar favoravelmente. Instituído e aplicado. E agora, o que é que fizeram? A expressão, que é uma expressão, sim, não é apenas um termo, e aplicado foi suprimido na proposta de lei. Pode ser instituído à totalidade, não sei o que é. Pode ser instituído à totalidade dos trabalhadores. O que é que isto significa? Que a iniciativa... Não. É que não, que isto não é assim. É que, efetivamente, a iniciativa da instituição é exatamente onde está o fulcro de muita operacionalidade, de muitas destas figuras que acabaram por progressivamente virem a ser introduzidas na organização do tempo de trabalho. A expressão instituído, nós nas próprias convenções coletivas, que tomamos pôr, também pode ser instituído por iniciativa do trabalhador, desde que, isso costuma-se pôr, mas, portanto, instituído à totalidade, não é forma de se expressar, de modo a que fique inequívoco que o empregador tem iniciativa de poder instituir, desde que o faça a seguir com a sujeição da proposta, nos termos em que aqui se encontra disciplinado no artigo 208B, e o tenha 65% dos trabalhadores consultados. Essa expressão, no contexto, assume para nós contornos essenciais. Como o meu tempo deve ter acabado, se não abandá-la perto, eu queria, efetivamente, aqui deixar-vos só, em termos de síntese, isto. Para nós, concertação social vale muito. Para nós, concertação social tem que valer muito para aqueles que também dizem que acreditam nela. Nós a respeitamos, à vírgula, os acordos que subscrevemos. Entendemos que os outros subscritores devem, efetivamente, tomar rigorosamente a mesma atitude. Nós também entendemos que o que quisemos pôr de alteração da legislação laboral, pusemos-o no acordo. Tudo aquilo que esteja para além e confronto o acordo, esteja para além, e ou também confronto o acordo, para nós, em síntese, é rejeitável. Muito obrigado.
Muito obrigada a nós pela exposição que aqui nos deixaram e os contributos que aqui nos deixaram. E então agora passo a palavra aos parlamentares. Começa pelo Grupo Parlamentar do PSC, a senhora deputada Susana Lamas.
Muito obrigada, senhora coordenadora. Começo por cumprimentar o Dr. Gregório Rocha Novo e o Dr. Nuno e agradecer toda a sua exposição. E dizer que, relativamente à posição do PSD, nós considerávamos e consideramos que não era propriamente o momento para haver uma alteração da legislação laboral. Até porque o que se dizia, que as alterações tinham sido, entretanto, efetuadas e iriam destruir o emprego, de facto isso não aconteceu. Os dados são diferentes e mostram uma realidade diferente. De qualquer modo, o PSD respeitará, como sempre respeitou, a concertação social. Também valoriza o trabalho da concertação social, porque considera, de facto, que é o local adequado para a discussão, para o debate e para se encontrarem, de facto, as melhores soluções. E, dito isto, dizer também que estamos atentos e queremos verificar se, de facto, é respeitado o acordo da concertação social, aliás, fundamental para garantir a paz social. E face à exposição que nos faz, já constatamos aqui que há vários pontos que, de facto, esta proposta de lei não traduz o acordo obtido na concertação social. Faz-nos aqui chegar, pelo menos, quatro exemplos. E o que gostaríamos também de saber é que, para além disto, se existiram mais outros aspectos em concreto, a nós interessa-nos saber em concreto se, de facto, a concertação social, se o acordo que lá foi assinado, está ou não a ser respeitado através desta proposta de lei. Portanto, o que é que, de facto, entrou em choque, o que é que não foi acordado, o que é que, em concreto, não está de acordo com aquilo que foi assinado em concertação social, com aquilo que foi debatido e acordado em concertação social, porque, de facto, também valorizamos a concertação social e é essa a nossa atenção, a atenção a que vamos dar é se esta proposta de lei traduz ou não esse acordo obtido em concertação social. E mais uma vez agradecer a vossa exposição. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, deputada Wanda Guimarães.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Em nome do Partido Socialista, cumprimento com prazer o Dr. Gregório Novo e o Dr. Nuno Biscaia. Agradecendo, obviamente, a exposição que aqui foi feita, uma verdadeira lição de negociação coletiva, como não poderia deixar de ser, e dizendo numa nota prévia o seguinte: para o Partido Socialista nunca considerámos que tenha sido o Código Laboral, que aliás foi de iniciativa do Ministro Vieira da Silva, atual Ministro de Trabalho e Segurança Social, portanto, esquisito seria que entendêssemos que a legislação laboral tinha sido a causadora da destruição de postos de trabalho. Nunca o dissemos. Dissemos sim e reafirmamos que, de facto, foram as decisões políticas do anterior governo que resultaram no descalabro que é conhecido, mas acho que esta audição não tem a ver propriamente com uma análise àquilo que foi feito anteriormente, mas tem a ver também com aquilo que é uma perspectiva que é de valorizar as relações de trabalho e de valorizar de uma forma muito consistente o que é a concertação social, os parceiros sociais, o conteúdo e os acordos, os resultados, portanto, a que chegam. Posto isto, e conhecem-nos, sabem que somos, de facto, não só os precursores em termos da concertação social, mas em todos os governos do Partido Socialista tem sido, tem havido uma preocupação de valorizar esse aspecto, até porque acreditamos que uma concertação social que seja eficaz, de facto, contribui para o desenvolvimento do país. E só temos é pena em que, muitas vezes, esta plataforma de diálogo social não seja igualmente valorizada por todos os parceiros. Dito isto, cabe também dizer uma coisa que me parece óbvia, é que, com todo o respeito que se tem pela concertação social, aliás, o SES é um órgão de soberania, é um órgão de constitucionalmente consagrado, portanto, a Assembleia é um órgão de soberania. E, portanto, existe aqui, e os senhores, como conhecem, não sou jurista, mas os senhores que o são, juristas consagrados, sabem com certeza muito melhor do que eu a diferença entre uma e outra das naturezas. E, portanto, é óbvio que a a Assembleia tem sempre como missão e competência de fiscalizar e de fazer as leis, no sentido, obviamente, daquilo que os diferentes grupos parlamentares entendem que é uma melhoria da legislação. Pronto. E eu estou a dizer isto porque, de facto, é esse entendimento que nós temos ouvindo a exposição do Dr. Gregório Novo, ou seja, porque, obviamente, nós não fomos parceiros do acordo. Os parceiros do acordo é tripartido, governo, confederações patronais e confederações sindicais. A Assembleia da República não foi um parceiro e, portanto, nas suas competências, obviamente, tem um olhar que pode ser um olhar diferente. Também acrescentar que existem, de facto, alguns diplomas, como, por exemplo, existem diplomas sobre condições de trabalho, em termos de, creio eu, desempregados de longa duração, do Partido Comunista Português, ou de trabalho por turnos e trabalho noturno, do Bloco de Esquerda, e portanto, existem outras iniciativas que, por uma mera questão logística nossa, de Comissão de Trabalho e Segurança Social, entendemos que fazia todo o sentido podermos discuti-los depois e, enfim, aprová-los ou não, mas submetê-los, de facto, a uma votação final ao mesmo tempo. Embora até, do ponto de vista temporal, como sabem, nós, em termos desses diplomas, até já tivemos a audição pública sobre elas e, portanto, temos, digamos, períodos temporais completamente diferentes. Não vamos, obviamente, fazer aqui, tomamos a devida nota, eu acho que isso é que é importante, tomar a devida nota de, digamos, das vossas objeções, daqueles que entendem que, na opinião da CIP, o acordo não transcreve, a proposta de lei 136 não transcreve ipsis verbis aquilo que foi o espírito ou mesmo a letra do dito acordo, e obviamente também não posso deixar de referir que um dos parceiros, aliás o parceiro sindical que assinou o acordo, portanto, a UGT, aqui nos disse, pela voz do secretário-geral adjunto Sérgio Monte, que sim, que tinha sido, que entende que, do ponto de vista da UGT, a transcrição que foi feita para a proposta de lei era uma transcrição fiel. Não seria ipsis verbis, mas era uma transcrição fiel e, portanto, não posso deixar também de deixar aqui para vosso conhecimento aquilo que foi afirmado pela UGT. E creio que, agradecendo mais uma vez as contribuições que fizeram no sentido de algum, digamos, de alguma alteração que seja possível, já agora também dizer o seguinte, é que parece-me um pouco contraditório que refutem que a Assembleia não deva fazer alterações a determinados aspectos, mas também que nos tragam aqui algumas alterações que, do vosso ponto de vista, do ponto de vista da CIP, seriam extremamente bem-vindas e adequadas. Portanto, era este a nossa posição sobre aquilo que foi dito pela CIP e agradecemos mais uma vez.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passa então agora a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Queria agradecer o contributo da CIP, a presença do Dr. Gregório Novo e do Dr. Nuno Biscaia. Uma primeira nota, nós estamos a discutir não apenas a proposta de lei do Governo, mas outros projetos de lei que foram aprovados. Designadamente, um projeto de lei do Bloco de Esquerda que foi aprovado na Generalidade e que visa acabar com aquela norma mordaçante do trabalhador, que é que define que quando o trabalhador recebe a compensação do despedimento deixa de poder impugná-lo, uma norma que em princípio será eliminada da legislação laboral, em boa hora, e também um projeto de lei do Bloco de Esquerda que foi aprovado na generalidade neste Parlamento e que visa combater o trabalho temporário, nomeadamente reduzindo a duração a um máximo de 6 meses em vez dos 2 anos, reduzindo o número de renovações a um máximo de 3, atualmente não existe máximo de renovações e na proposta de lei do Governo estão 6, e procurando aplicar ao outsourcing algumas das regras de extensão das condições da empresa utilizadora aos trabalhadores que prestam serviços em outsourcing. Era só esta nota porque, de facto, estes outros projetos também estão neste momento a ser discutidos, ao mesmo tempo que a proposta de lei do Governo, e ainda se juntaram neste grupo de trabalho os projetos de lei do Bloco de Esquerda e do PCP sobre trabalho por turnos, sendo que esses não são objeto desta audição, porque já tivemos audições sobre esses projetos, mas, digamos assim, para que as alterações ao Código se produzam ao mesmo tempo, foram encaminhados para este grupo de trabalho. Uma segunda nota, registamos que a posição da CIP é que a proposta de lei do Governo não traduz inteiramente o acordo ou o vosso entendimento do que é o acordo e de como é que ele deveria ser concretizado do ponto de vista da formulação legislativa, da concretização propriamente jurídica em termos de articulado. O que nos parece interessante, nós não... Como imaginarão, não acompanhamos as posições da CIP creio que em nenhuma matéria, tanto quanto destas que foram referidas, mas há um aspecto interessante, é que, de facto, não, à parte da UGT, creio que ninguém defende, creio que nenhum partido, na verdade, defende que a proposta de lei do Governo deva ficar intocada. E, portanto, uma coisa é certa, a proposta de lei do Governo é uma proposta, entre outras, que está neste momento em discussão e que não, o resultado deste grupo de trabalho não será aquilo que está na proposta de lei do Governo, desde logo porque há outros projetos que foram apresentados e que estão aqui a ser votados, e porque dos vários partidos, da esquerda à direita, incluindo o Partido Socialista, já disseram que pretendem introduzir alterações. E, portanto, a proposta de lei do Governo, uma coisa parece certa, é que ela não vai sair como entrou, digamos assim, deste grupo de trabalho. Agora, a questão é, essas alterações que devem ser feitas, que alterações é que devem ser feitas? Nós, por exemplo, entendemos que sobre o banco de horas por referendo, ele por isso simplesmente deve ser eliminado da proposta de lei do Governo. O que está no programa de Governo é a eliminação do banco de horas individual, não está no programa de Governo que a eliminação do banco de horas individual é acompanhada de um banco de horas fora da contratação coletiva, como é esse banco de horas por referendo. E, portanto, por nós, esforçar-nos-emos para que esse banco de horas por referendo seja totalmente eliminado da proposta. E apresentaremos naturalmente essa proposta na especialidade. Sobre as convenções, sobre o efeito da extinção das associações de empregadores, enfim, fazendo uma comparação talvez um pouco exagerada, mas entender que o facto de se extinguir uma associação de empregadores faria desaparecer a convenção coletiva, de facto, não tem nenhum sentido. Seria o mesmo que quando o Parlamento é extinto as leis deixavam de se aplicar no país, não tem nenhum sentido. Portanto, a lei mantém-se, independentemente de o Parlamento ser extinto, ser dissolvido. Não, se, por acaso, nós não aceitamos nenhuma provocação sobre o vínculo do Bloco com a democracia. E não me esticarei muito sobre o papel do CDS. Portanto, quando o Parlamento é dissolvido, as leis não são dissolvidas, não deixam de se aplicar. E nós entendemos que quando uma associação de empregadores se extingue, a convenção não desaparece. Também não achamos que a solução seja mudar o nível das regras que estão na convenção para o nível da empresa, nem concordamos que haja com a tendência geral de descentralização da contratação coletiva. Enfim, mas isso serão matérias que teremos a oportunidade de ver na especialidade. O ponto aqui, do nosso ponto de vista, é que vai ser preciso que há vários aspectos da proposta de lei do Governo que devem ser eliminados. O banco de horas individual, o alargamento do período experimental, o alargamento do âmbito e da duração dos contratos de muito curta duração, tudo isso, do nosso ponto de vista, que está na proposta de lei do Governo, é para ser eliminado, por nós será eliminado. Esperamos que possa haver uma maioria neste Parlamento, designadamente com o Partido Comunista, com o Partido Socialista, para eliminar esses aspectos da proposta de lei do Governo e para acrescentarmos à proposta de lei do Governo outros aspectos que resultam dos projetos de lei que foram apresentados. Sabemos que não teremos acordo sobre isso, mas isso não é uma grande novidade. Agradecemos mais uma vez o contributo que aqui nos deram e o alerta que trouxeram sobre a formulação jurídica, porque, independentemente da posição política, todos queremos certamente que a lei fique, do ponto de vista jurídico, que não suscite dúvidas sobre qual é a intenção do legislador.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo então agora a palavra ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro, do CDS-PP.
Antes de mais, muito boa tarde. Queria começar por saudar a CIP em nome do CDS-PP. Dizer também que o CDS respeita e sublinha a importância da concertação social, nomeadamente quando estamos a falar de acordos que visam rever a legislação laboral. E sublinhamos que, quando falamos nestes acordos celebrados na concertação social, nós estamos a falar de um acordo tripartido. Tem três partes. Tem, desde logo, as associações sindicais, ou, neste caso, a UGT, a Confederação Sindical que assinou o acordo. Temos as associações patronais e temos o Governo. Ora, este Governo é suportado nesta Assembleia e existe apenas porque PS, Bloco de Esquerda e PCP se entenderam para que assim fosse. E aquilo que a CIP nos diz aqui é que a proposta não respeita o que foi acordado, ou seja, aquilo que nos diz é que há um incumprimento da palavra do Governo, ou seja, neste caso, tendo o acordo sido assinado, além do mais, pelo Sr. Primeiro-Ministro, que há um incumprimento da palavra do Sr. Primeiro-Ministro. Ora, aqui nos ficamos para aquela frase que foi por ele utilizada, a palavra dada, a palavra honrada. Pelos vistos, não é assim. E esta é uma questão política com toda a relevância que, obviamente, que merece ser analisada e também discutida. Aliás, convém sublinhar também que não é uma questão que seja nova. Foi este Governo, também com o apoio do PS, Bloco de Esquerda e PCP, sublinho, que fez um acordo para aumento do salário mínimo em 2016 para o ano de 2017, que previa a baixa da TSU, e que dois desses partidos respeitaram, no fundo, aquilo que teria sido acordado pelo Governo que apoiam aqui na Assembleia, e que contribuíram para reprovar essa baixa da TSU e, em consequência, levar ao incumprimento desse mesmo acordo. E, portanto, não é uma situação nova. Tanto quanto eu entendi, a consequência, ou, que se quisermos, a contrapartida para esse incumprimento foi durante o ano 2017, e prolongou-se também para 2018, não haver a mexida na legislação laboral. Isso, aliás, foi expresso pelo Sr. Primeiro-Ministro em mais do que uma ocasião. Agora, a questão que eu gostaria de fazer à CIP é o seguinte: como já vimos aqui na Assembleia da República, para além da proposta do Governo que não cumpre o que está acordado, ainda existem propostas de outros partidos que apoiam o Governo. Qual é a consequência, se porventura o Partido Socialista se entender com o Bloco de Esquerda e com o PCP, para desrespeitar ainda mais aquilo que foi acordado em concertação social pelo Governo que apoiam? E por isso mesmo, essa é, se quiser, uma questão com particular relevância. Que consequências, que avaliação faz a CIP, que consequências retirará se tal suceder? Por outro lado, temos também aquilo que são as posições públicas dos partidos que apoiam o Governo, Bloco de Esquerda e PCP, que estão contra esse mesmo acordo. Isso indicia que, se o acordo for feito à esquerda, portanto, entre PS, Bloco e PCP, que aquilo que foi acordado em concertação social passará a ser letra morta. Há ainda uma outra matéria que não posso também deixar de perguntar, porque tem suscitado preocupações nestas mesmas, nesta análise da questão que aqui nos traz, que é a proposta de lei do Governo e que se prende com aquilo que é o alargamento do período experimental. Sabemos que já houve, no passado, uma proposta no sentido de alargar o período experimental, que foi julgada inconstitucional pelo Tribunal Constitucional, e o Governo apresentou esta proposta, entendendo que não padeceria dos mesmos vícios e, portanto, não correria o risco dessa inconstitucionalidade, mas a pergunta que eu tenho que fazer é, e se porventura, ou essa proposta não passar aqui na Assembleia, ou se vier, por via de fiscalização sucessiva ou preventiva, o Tribunal Constitucional a declarar que essa norma é inconstitucional, que consequências também retira a CIP dessa eventual inconstitucionalidade e se ponderou naquilo que são estes vários pontos que estão em cima da mesa, aquilo que serão eventualmente compensas como contrapartidas para repor o equilíbrio que havia sido encontrado no acordo. E, portanto, a minha pergunta é se haverá algum plano B, para além daquilo que seja o plano A de aqui na Assembleia da República, o acordo ser reforçado e de serem mantidas aquilo que são as matérias que foram acordadas no âmbito da concertação social.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E para terminar, dou a palavra ao Sr. Deputado Rita Rato, do PCP.
Obrigada, Sra. Deputada. Queria também começar por cumprimentar, em nome do PCP, o Sr. Vice-Presidente do Conselho-Geral da CIP, o Dr. Gregório Rocha Novo, o Dr. Nuno Biscaia também, e agradecer aqui a presença e aquilo que aqui nos trouxeram da avaliação de um conjunto destas propostas, em particular da proposta de lei. E queria dizer desde já o seguinte, que nós estamos a discutir hoje, no âmbito deste grupo de trabalho, algumas iniciativas legislativas e temos, ao longo dos últimos meses e dos últimos anos desta legislatura, até já tido várias oportunidades de ouvir a CIP sobre outras matérias. E, portanto, não é a primeira vez que o Parlamento tem estado a discutir matérias relacionadas com a legislação laboral. Infelizmente, no entendimento do PCP, face às propostas que temos apresentado, a sua apresentação não tem consubstanciado alterações ao Código de Trabalho. Ou seja, o PCP tem, ao longo destes 4 anos, apresentadas várias propostas de alteração e, particularmente, revogação das normas gravosas do Código de Trabalho. Do fim da caducidade, da reposição do princípio do tratamento mais favorável, da revogação dos bancos de horas e das adaptabilidades, de combate à precariedade, de a reposição dos dias de férias, relativamente ao valor e ao pagamento do valor do trabalho extraordinário em dia feriado e ao fim de semana. E, portanto, não tem faltado ao Parlamento oportunidade para discutir matérias de ordem laboral. Infelizmente, na nossa análise e na nossa perspectiva, têm sido desperdiçadas essas oportunidades para revogar aquilo que consideramos serem normas gravosas do Código e que têm impedido, digamos que do ponto de vista económico e social, o país faça corresponder ao aumento do emprego, o aumento da qualidade do emprego e do emprego com direitos. E por isso vamos também, no âmbito desta discussão na especialidade, voltar a insistir com matérias que para nós são essenciais. Compreendendo e creio que percebendo aquilo que diz relativamente à caducidade, ou seja, da CIP não se rever na proposta do Governo de que faz substituir instrumentos de contratação coletiva setorial por acordos de empresa, o que eu diria que, da parte do PCP, nós entendemos de facto que a contratação coletiva por setor tem um papel muito importante, o que não incompatibiliza, pelo contrário, deve estimular acordos ao nível da empresa, que podem ainda ser mais benéficos em termos de reforço dos direitos dos trabalhadores e permitir também a adequação da contratação coletiva a algumas situações. Em concreto, o que entendemos de facto é que é incontornável a necessidade da caducidade do princípio da caducidade da contratação coletiva, porque de facto entendemos que a caducidade só vai reduzir o número de trabalhadores abrangidos por convenções coletivas de trabalho e com isso vai reduzir significativamente o número de trabalhadores abrangidos por direitos que só existem em sede de contratação coletiva e não existem no Código de Trabalho e na Lei Geral. E portanto vamos, para nós estas são matérias essenciais, o mesmo relativamente a horários e à organização dos tempos de trabalho. Discordamos obviamente frontalmente com a posição da CIP relativamente a estas matérias. De resto, entendemos que hoje, passados mais de 130 anos do 1º de maio, estaríamos em condições, com todos os avanços científicos e tecnológicos, de reduzir o período normal de trabalho e não encontrar mecanismos que o prolonguem, ainda por cima sem pagamento. E, portanto, no nosso entendimento, e de resto foi propostas que já apresentámos nesta Casa, a garantia das 35 horas de trabalho semanais para todos os trabalhadores do público e do privado é, na nossa opinião, uma discussão essencial e profundamente atual quanto à necessidade da defesa dos direitos dos trabalhadores, da articulação da vida familiar e da vida profissional. Queria dizer também o seguinte: nós vamos em sede especialidade apresentar um conjunto de propostas que entendemos essenciais. Cabe ao PS perceber se quer aproveitar este momento político para não desperdiçar nenhuma oportunidade de recuperação e de defesa de direitos, ou se pelo contrário prefere, com o PSD e com o CDS, manter as normas gravadas vozes do Código, com o prejuízo que isso tem na vida dos trabalhadores e na vida do país. E mesmo, como sabem, o PCP votou contra a proposta de lei que foi entregue pelo Governo e entendemos de facto que a Assembleia da República tem um poder legislativo efetivo. Eu tive o cuidado de vir aqui confirmar, na página do SES e do Conselho Permanente da Concertação Social, as atribuições que cabem ao Conselho Permanente de Concertação Social. E, portanto, são pronunciar-se, propor soluções, apreciar a situação económica e social do país, apreciar projetos de legislação. Ou seja, há um papel que é consultivo e que é de pronúncia e discussão, que é indiscutível quanto ao Conselho Permanente da Concertação Social. Mas, de facto, é a Assembleia da República que tem poderes efetivos de legislar. E, portanto, o que entendemos é que, representadas as forças políticas neste Parlamento, com o seu peso em cada momento político e em cada momento histórico, cabe também à Assembleia da República fazer esse debate. E, da parte do PCP, faremo-lo com toda a criatividade que tivermos para encontrar formas de melhor defender os direitos dos trabalhadores e reforçar direitos e, por isso, também intervir com todos os instrumentos que temos ao nível legislativo para garantir oportunidade dos partidos nesta Casa, do PS, em particular do PS, pronunciar ou não pela defesa dos direitos dos trabalhadores e pela defesa do emprego com direitos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Depois, então, das intervenções dos grupos parlamentares, passo novamente a palavra ao Dr. Gregório Rocha Novo. Peço desculpa.
Muito obrigado. E eu vou, sequencialmente, respeitar as intervenções dos Srs. Deputados e dos Srs. Deputados. Primeiro, PSD. Entendiam que não era a altura para estar, o momento mais exato para estar a alterar a legislação laboral, atendendo à recuperação da economia, ao quadro do emprego, enfim, a todas, ao crescimento económico, a todas as variáveis que todos nós conhecemos. Assim também entendia, inequivocamente, que é que simplesmente apareceram-nos com esta iniciativa e nós só tínhamos uma de duas atitudes: ou virar costas e emitir-nos de contribuir para dar o mínimo de racionalidade à iniciativa, ou pura e simplesmente deixando, portanto, que os nossos pontos de vista nem sequer fossem ouvidos, ou metíamos-nos de alma e coração nesta análise, e foi o que fizemos. Portanto, por aí não há dúvida nenhuma. Perguntou-me a Sra. Deputada se há outros aspectos que porventura se encontrem no acordo e que a proposta de lei 136 não contemple. Eu vou-lhe dar um exemplo de mais um, mas tenho uma vaguíssima esperança de que haja um outro timing, porque ele é importante. Tenho uma vaguíssima esperança de que haja um outro timing e um outro instrumento para efetivamente ele vir a ser acolhido. Pusemos no ITER para a caducidade e depois de ultrapassados os prazos previstos para a fase da negociação direta, a fase da conciliação e a fase da mediação, esgotado esse prazo, qualquer uma das partes pode efetivamente pedir a intervenção do Colégio Arbitral que funciona para a definição dos serviços mínimos em sete SES. Previmos. Mas previmos isso marcando prazos, nomeadamente que, efetivamente, entre o nono e o décimo mês, porque esta contagem ao contrário, desculpa, entre o décimo e o nono mês, porque esta contagem ao contrário, pois estamos a caminhar para os 12 meses, que é, para lá se quiser, o prazo standard, que pode efetivamente ser aumentado se as negociações estiverem suspensas por um período superior a 30 dias, sabemos, conhecemos o regime, mas, portanto, nós demarcámos ali um prazo dentro do qual esse requerimento a fazer-se tenha de ser feito. E dissemos que havia um prazo para o Colégio Arbitral, ele próprio, tomar uma decisão, uma deliberação nessa altura, mas com cunhos vinculativos para, em termos de continuidade da suspensão ou suspensão da continuidade do prazo tendente à caducidade, fixámos-lhe um prazo que não consta nesta lei, foi eliminado nesta proposta de lei. Tem que lá aparecer. Dir-me-ão, então, de onde é que vem essa sua? Porque é que não o referiu nos primeiros pontos e tem ainda essa vaga esperança de que essa lacuna seja? Porque penso que estas leis, estes aspectos, são aspectos que carecem de regulamentação e, aparecendo em aspectos de regulamentação, esses próprios prazos, já hoje na regulamentação existente, aparecem não no diploma fundamental, mas na regulamentação que a seguir lhe foi dada. É a razão porque, sim, há outros aspectos em que o acordo não está totalmente aqui espelhado, mas ainda temos esperança de um outro, de uma outra sede, de um outro instrumento, um outro meio que efetivamente venha colmatar essa lacuna. Senhora Deputada Wanda Guimarães, a Assembleia da República é um órgão de soberania, inquestionável, inquestionável. A Assembleia da República tem, e eu não fui propriamente por ingenuidade, quem foquei que o governo é parceiro e que o seu Primeiro-Ministro fez questão de ele próprio subscrever. Não foi por ingenuidade que o fiz. O governo é soberano, mas também os partidos, em princípio, são coerentes. O governo, o Parlamento é soberano. Sim. Secretário-geral de um partido, e partido, começamos a andar ali já com mais dificuldade. Então, nessa altura, nós só temos uma maneira. É começarmos a fazer acordos de concertação social com o Parlamento, já que o Governo não conta nada. Não, temos que começar, então, a pôr o problema de uma forma muito clara. Se o Governo, por acaso, pode, efetivamente, de alguma forma, embalar os parceiros para soluções, e a seguir fica completamente de mãos livres relativamente aos compromissos que levou o Governo, que levou os parceiros embalados a anuir, nós temos que, se calhar, escolher... É a alternativa de interlocutor, penso eu. Temos outras iniciativas, nomeadamente, também a sua deputada referiu, outras iniciativas, nomeadamente o Bloco e o PC, que estão também aqui postas em cima da mesa. É verdade, inquestionavelmente. Mas eu também tomei o cuidado, ao demarcar exatamente a posição da CIP, dizer que nós levámos ao acordo o que queríamos levar ao acordo. E, portanto, para nós, tudo o que neste momento os subscritores entendiam que era de alterar, e o sentido e a solução por que enverdavam, fizeram-no. Portanto, para nós, as outras iniciativas que estão efetivamente a surgir, que não estão contempladas no acordo, ou confrontam claramente o acordo, para nós, essas iniciativas rejeitámo-las. Portanto, eu acho que quanto a isso que não fui, não deixei grande margem para dúvida. Não tenho também dúvidas nenhumas de que nós temos algumas matérias, e algumas matérias eu não me importarei, nem fugirei a elas, apesar de, como eu digo, liminarmente as a rejeitar por força deste princípio, mas a essas matérias eu voltarei quando falar sobre, sou deputado Soeiro, sou deputada Rita Rato, falarei, portanto, sobre isso. A UGT disse aqui que há uma transcrição fiel do acordo. Tenho que ir seguramente, eu, ou oftalmologista, ou algum psiquiatra, ou a começar novamente o meu caminho, o périplo académico, à procura de interpretar de outra maneira aquilo para mim é linear em termos de interpretação, demonstrei-vos aqui que não é verdade. Vamos ver se nos entendemos. Hã? Não demonstrei, então se demonstrei, obrigo-me a repetir. Ai. Ah, o GT não disse bem isso. Ah, estou mais descansado. Porra, é que senão eu repito. Senão eu repito.
Foi a minha pergunta.
Eu fielmente. O senhor deputado Soeiro, afinal, não é tanto assim. Afinal, andou e atirou mesmo à testa a dizer, como sabem, eu nestas matérias, eu e a CIPA andamos de costas voltadas. Não é verdade. Acabou exatamente a dar-nos um cheirinho. Olhem que eu também não sou muito, muito paladino dessa pulverização de um contrato coletivo em acordos de empresa. Afinal, devagarinho, se calhar encontramos aí em algum quelho alguma coisa que, apesar de tudo, comungamos. Penso eu, alguma coisa que comungamos. Quanto às iniciativas que tem, sim senhora, o Bloco, como aliás pensemos, agora estou a falar concretamente do Bloco, o Bloco tem algumas iniciativas em domínios que o acordo contempla. Os fundamentos da contratação a termo, o alargamento efetivamente ao nível do trabalho temporário com restrições e com alargamento de direitos, têm efetivamente matérias que o acordo também contempla, o desaparecimento da adaptabilidade, a eliminação da adaptabilidade e do grupo de horas individual, qualquer, portanto, tanto por uma figura como para outra, aí sobre esse assunto eu não tenho como pronunciar por uma razão. Se nós pegarmos nesses institutos, a nível do acordo, encontramos o equilíbrio, a BC3, onde nos revimos os subscritores, não tenho que estar agora a dizer que, olha, da adaptabilidade, quero que lhe responda o que é que penso sobre a adaptabilidade, não. Porque se nós lá pusemos que era só o banco de horas individual que estamos a falar e não dos outros aspectos da organização do tempo de trabalho, é sobre exatamente os aspectos do acordo que eu tenho que me falar. Mas já agora, como efetivamente gosto de deixar as coisas limpas, não é verdade que o Governo tenha posto no seu programa de Governo, não é verdade, que o banco de horas individual, pura e simplesmente, devesse ficar com uma única alternativa, que era o banco de horas por IRCT. Não é verdade. O programa do Governo diz, por instrumento de regulamentação coletiva ou acordo de grupo. Essa expressão está lá e não é ingênuo. Também não venho propriamente agora ao Parlamento convencido de que vocês não escrevem exatamente o que querem, com o sentido que querem, com o alcance que querem, e que o Governo também não tenha exatamente o mesmo cuidado. Portanto, este acordo grupal surge, aliás, por força do compromisso em que o Governo entrou no seu próprio programa, ou por acordo de grupo. Não há dúvida. Lá que os braceis e seja contra, agora que não pode evocar o Partido Socialista. Não pode evocar o Governo, mais propriamente, para vir em sua defesa, com base, efetivamente, num texto onde ele próprio já previa o acordo, esse acordo grupal. Sr. Deputado António Monteiro, o que é que a CIP faz à noite? Não faço a mínima ideia. O que é que a CIP efetivamente perdeu? Nós já estamos escaldados por acordos anteriores. O acordo de 2012, tão badalado, tão causticado, tão já efetivamente com a declaração da inconstitucionalidade de alguns números daquele artigo 7º, se a memória não me falha, já nos deixou efetivamente desequilibrados no equilíbrio que pensávamos que tínhamos encontrado. Nós acreditamos, e eu digo, passei a acreditar mais, agora há dias, num Congresso de Direito do Trabalho, mas nós acreditamos que a argumentação do Governo, o Governo explicou-nos que em 2009, 2008, quando o acordo do Tribunal Constitucional sobre o alargamento do período experimental dos 90 para os 180 dias, que tinha sido efetivamente facilitista, o Governo explicou-nos isso, não fundamentámos suficientemente a necessidade e a não equivalência, não identidade de situações entre as duas, para a alteração que queríamos efetivamente introduzir. E agora, se vocês repararem, na introdução, no introito, ou à proposta de lei, eles fazem apelo dizendo que estes trabalhadores, tanto trabalhadores à procura de primeiro emprego, como desempregados de longa duração, têm especificidades próprias que os afastam dos outros, desta regra geral. As especificidades para que eles apontam é que um trabalhador que nunca esteve no mercado de trabalho, efetivamente, nem sabe o que é trabalhar, nem uma empresa sabe nada, não tem histórico, não tem referencial, nem ele tem referencial de vida empresarial, de vida dentro, num contexto de empresa, nem a empresa tem do como é que ele vai reagir àquilo que efetivamente espera dele ao nível da atividade que com ele contrata. E quanto aos desempregados de longa duração, quem está fora, efetivamente, de uma atividade há mais de 12 meses, que efetivamente também é capaz de carecer de mais tempo para voltar, ele próprio, a testar-se a si e a deixar que a empresa também avalie das suas virtualidades enquanto trabalhador para corresponder ele, em termos de anseios pessoais, a empresa, em termos de atividade que dele espera, para ver se efetivamente essa correspondência existe. Fiquei há dias mais confrontado. O professor Monteiro Fernandes, nestas matérias, é uma pessoa bastante, que eu considero bastante, porque não é muito, muito, muito dado à parte empregadora. E dizia há dias o professor Monteiro Fernandes assim. Foi assim que ele se exprimiu. Todos dizem que os períodos, que os contratos de trabalho a termo são um substitutivo, mais do que um sucedâneo, de períodos experimentais alargados. Ora, nós temos para estas pessoas hoje na lei, dentro dessa lógica, que eu não partilho, calma, vamos lá ver, mas estou a pegar num argumento de quem efetivamente considera insuspeito. Se esses trabalhadores podiam até agora chegar aos 18, nomeadamente os trabalhadores à procura de primeiro emprego, aos 18 meses de contratação a termo, agora fica-se-lhe o período experimental em 6 meses, não lhes estão a acentuar o aspecto negativo do seu estatuto. Estão a melhorá-lo fortissimamente. Portanto, um tribunal constitucional de uma avaliação razoável só tem que elogiar a medida. Pronto, foi, deixo-vos. Sou franco, fiquei sensibilizado ao argumento. Se vocês ficaram ou não, não sei. Eu fiquei sensibilizado ao argumento. O que é que nós vamos efetivamente... Há uma coisa que não faço, não sou político, não trilho efetivamente estas cadeiras, mas cautela e caldos de galinha, já habituei-me a comer há muito tempo. Jurista, já há muito tempo que me habituei. E não vou aqui, não me vai passar pela cabeça que o Partido Socialista, aqui, nesta sede, sendo efetivamente o responsável, mora do Governo, que não vá aqui respeitar escrupulosamente os acordos do Governo. Que depois do seu Primeiro-Ministro ter-se efetivamente atravessado da maneira como atravessou, não me parece de todo que vá. Nem que vá dar guarida a outras iniciativas, nem que não corrija aquelas que efetivamente... de uma forma cauta ou incauta, para mim é sempre cauta, cauta neste sentido, cauta não é cauta no sentido cauteloso, no sentido intencional ou desintencionalmente, mas para mim algumas delas têm que ter tido, efetivamente, alguma censurabilidade. Aquela então da extinção das associações, e depois nós termos rejeitado a redação alternativa, e depois termos voltado à solução inicial como condição sine qua para podermos assinar o acordo. Isso para nós, verticalidade, pode ter, mas há de ser uma verticalidade muito sinuosa. Eu não consigo ver aí verticalidade nenhuma. Portanto, Sr. Dr. António Monteiro, Sr. Deputado, eu não me passa pela cabeça que, efetivamente, esse seu cenário B tenha sequer hipótese de algum dia ser. Não há germen que o possa, efetivamente, fazer desenvolver. A boa-fé, a verticalidade e o respeito dos parceiros ao subscreverem acordos, a propor a todas as suas dúvidas e todas as suas incertezas. A senhora deputada Rita Rato, cabe ao PS perceber a quem tem que se juntar. Isso é óbvio, é um mundo em que eu me meto. Nessa aí, não me meto todo. É a parte, efetivamente, que eu só tenho que dizer que penso que o PS vai suportando, exatamente como suporta o Governo, respeitar aqui. A AR tem um poder legislativo efetivo? Tem. Já disse aqui que tem, sou o último a negá-lo. Considero efetivamente indiscutível, mas também volto a repetir o que já disse a propósito da deputada Wanda Guimarães, acho que os partidos, o partido mais propriamente, PC e Bloco de Esquerda, estão fora deste meu raciocínio. Mas o partido que efetivamente tem como secretário-geral uma pessoa que escreveu o acordo, não me passa pela cabeça que não tome aqui a mesma atitude. E nessa altura, já agora, também espero que os outros dois partidos, e agora vindo para os outros dois, que fizeram aqui mais uma vez o panegírico tão declarado de amor à concertação social e de valia da concertação social, que acabem por eles próprios incutirem, incentivarem e respeitarem o próprio acordo. Estou a fazer já agora é uma questão de lógica. É uma questão de lógica. Finalmente, uma palavra, Sr. Deputado Rita Rato, sobre o problema da caducidade. É que é um dos temas, por acaso, que me desperta a minha curiosidade, volta e meia. A caducidade surgiu em 2003. Estamos em 2019. Nós tínhamos, segundo um levantamento feito já há não muitos anos, tínhamos perto de 500 ou mais de 500 convenções coletivas de trabalho. Dessas 500 convenções coletivas, ocorreram até 2016 44 caducidades. 41 até 2015, 3 em 2016. E de então para cá, zero. E dessas 44 caducidades, tivemos efetivamente renegociações de contratos, portanto, que não ficaram completamente no vazio os setores, de 16. Portanto, nós nesta... Não é verdade? 2016. Houve só 44. Vai ver? Eu digo isto um bocado no exercício que tive e no acompanhamento que tive de perto enquanto Presidente do Centro de Relações Laborais e do Estudo sobre a Negociação Coletiva que fizemos. E de 2016 até agora não temos, ou seja, desde as 3 de 2016 até agora não temos mais nenhuma. Publicada, aviso de cessação de vigência, não temos mais nenhuma. Mas já agora, uma outra nota acerca, efetivamente, da caducidade. Nós, empresas, não conseguimos uma gestão racional e equilibrada e sem atrito com várias convenções ao mesmo tempo aplicadas na mesma empresa e no mesmo posto de trabalho, tratando o trabalhador A de uma maneira A e o trabalhador B da maneira B. Nós, efetivamente, historicamente, desde os idos da Revolução, desde 74, acabámos por os setores acabaram, fruto de vicissitudes várias, que não vou aqui entrar nisso, todo, por multiplicar convenções. Quer porque saímos da unicidade sindical, quer porque a seguir, dentro do próprio pluralismo sindical, apareceram nuances várias, nós acabámos por fazer várias convenções concomitantemente aplicáveis no mesmo setor, na mesma empresa. É ingerível. Sabem como é que foi feita a gestão? Foi feita a gestão em pico. Ou seja, aplicava-se todos os pontos mais altos que cada convenção continha. Não nos exijam que racionalmente nos mantenhamos nessa posição. Não tem havido caducidades. E sabem porque é que não tem havido caducidades? As empresas também não sabem viver sem convenções coletivas. Não sabem. Efetivamente está ali um instrumento referencial que é muito aglutinador em termos desta relação trabalhador-empregador que nós queremos e temos necessidade de potenciar. Portanto, senhora deputada, não tenha propriamente, não veja na caducidade o Adamastor e siga o seu caminho para a Índia, que nós precisamos efetivamente deste instrumento para incutir alguma racionalização na pluralidade e na multiplicidade de convenções que ainda hoje temos, concomitantemente aplicáveis no mesmo setor e na mesma empresa. Muito obrigado.
Mais uma vez, um agradecimento à CIP e à forma objetiva com que deixou aqui os seus contributos. E damos então por terminada esta audição e os seus deputados mantemos-nos aqui. Com licença.
Apenas muito rápido, porque relativamente à questão que colocou da caducidade, só para dizer que, de facto, os dados da DGERT que fazem a manutenção desde 2000, é muito rápido, é só para dizer que, de facto, confirmam que dos processos de caducidade deferidos foram os 44, como disse, mas dos deferidos e indeferidos, porque foram indeferidos 33, ou seja, houve a tentativa de fazer caducar 83 convenções. De facto, como bem disse, deferidos foram 44. Vamos ver.